Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., onde são 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, na companhia da Kila Williams, no som do Jaime Faria na realização, as notícias com o Álvaro Ligeiro Andrade. Eu sou o Amêncio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. A violência em Moçambique vai impactar a democracia, diz especialista das Nações Unidas. O governo de Israel anuncia boicote ao mais respeitado jornal do país e embaixador do Israel nos Estados Unidos admite que cessar fogo pode acontecer em breve. Pelo menos 22 pessoas somalis, cidadãos neste caso, morreram quando dois barcos de imigrantes viraram perto da costa de Madagascar. A Voz da América transmite em ondas curtas por todo o mundo e na FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe. Também estamos no Facebook, X, no Instagram, no YouTube e em VOA português. Para o contacto connosco a qualquer momento, estamos no WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Ligeiro Andrade.
O governo de Israel votou por unanimidade o boicote ao jornal mais antigo e respeitado do país, o Haaretz, devido à cobertura crítica do conflito Israel-Hamas e comentários do editor do órgão que apelou a sanções a altos funcionários do governo. Num comunicado, o gabinete de Shlomo Kari, o ministro das Comunicações, disse que a sua proposta contra o Haaretz foi aprovada por unanimidade pelos outros ministros, porque um editor de um jornal oficial do Estado de Israel não pode apelar à imposição de sanções contra o Estado e também apoiar os inimigos do Estado no meio de uma guerra e seja financiado por ele. Numa declaração também no domingo, o Haaretz acusou Benjamin Netanyahu de pretender desmantelar a democracia israelita. O embaixador israelita em Washington, por seu lado, afirmou hoje que dentro de dias poderá haver um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, em declarações à rádio do exército. Mike Herzog notou haver pontos a finalizar para um eventual entendimento que requer sempre a concordância do governo. Pelo menos 22 cidadãos somalis morreram quando dois barcos de imigrantes viraram perto da costa de Madagascar no fim de semana, disse o ministro da Informação da Somália. Dauda Weis, a autoridade portuária, marítima e fluvial de Madagascar, disse que os barcos partiram da Somália para o território francês de Mayotte, no Oceano Índico, a 2 de novembro, uma viagem de várias centenas de quilómetros. No sábado, a autoridade relatou que pescadores locais descobriram o primeiro barco à deriva, perto de Nossi Iranja. Resgataram 25 pessoas, incluindo 10 homens e 15 mulheres, mas 7 ocupantes morreram. Um segundo barco com 38 pessoas chegou ao Porto do Crater de Madagascar, de acordo com a mesma autoridade. Pelo menos 23 pessoas foram resgatadas, mas não há ainda um número exato de quantas morreram até agora. O secretário-geral da ONU, Papa Francisco, e outros líderes mundiais pediram que as nações acabem com a produção e o uso de minas terrestres, mesmo com o aumento da sua implantação. Eles fizeram um apelo nesta segunda-feira numa conferência sobre o Tratado de Proibição de Minas de 25 anos que foi aberto no Camboja. O Landmine Monitor disse que a Rússia usa minas extensivamente na Ucrânia e há apenas uma semana os Estados Unidos anunciaram que começariam a fornecer minas antipessoais a Kiev. A África continua a registrar as mais altas taxas de feminicídio cometido por parceiros íntimos e familiares, tendo contabilizado cerca de 21.700 vítimas em 2023, de acordo com o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas. A Ásia registrou 18.500 vítimas, as Américas 8.300, a Europa 2.300 e a Oceânia 300 vítimas. As autoridades ucranianas disseram hoje que um ataque russo na cidade de Kharkiv, no nordeste, feriu pelo menos 19 pessoas. A Força Aérea da Ucrânia informou ter abatido 71 dos mais de 140 drones russos utilizados na última série de ataques noturnos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. O Álvaro, mais tarde aqui também na emissão, com página reservada ao desporto, vamos abrir o espaço à reportagem e começamos em Moçambique. As forças de segurança mataram pelo menos 10 crianças e feriram dezenas de outras desde 24 de outubro deste ano, afirma a organização Human Rights Watch. Num comunicado divulgado na sua página, esta organização não-governamental de direitos humanos diz que a polícia, e cito, deteve centenas de crianças, em muitos casos, durante dias, sem avisar as suas famílias, em violação do direito internacional, isto relativo aos direitos humanos. As forças de segurança moçambicanas, que usaram a força ilegalmente contra manifestantes, também demonstraram um desrespeito chocante pela vida das crianças, escreve o diretor de defesa de direitos para a África da Human Rights Watch, que pediu às autoridades de Maputo que libertem imediatamente todos os detidos, incluindo crianças, por exercerem os seus direitos à liberdade de expressão e de reunião. Alan Gar destaca que os protestos e a subsequente repressão governamental levaram a graves perturbações na educação em todo o país. E a propósito das manifestações, a minha colega Paula Alves Silva conversou com Awa Balde, uma das especialistas em direitos humanos das Nações Unidas, que pediram às autoridades moçambicanas que se pare a violência e diz que espera que a pressão continue. Awa Balde diz que a violência vai impactar a democracia moçambicana a longo prazo. Tal como disse, ela conversou com a Paula Alves Silva.
Gostava que me explicasse especificamente o que é que foi visto no terreno e colocado nesta carta.
Segundo os relatos que recebemos, houve, pelo menos até o momento do envio dessa carta, pelo menos 30 mortes. Temos também situações de pessoas, de vários feridos. Os números apontam para cerca de 200 ou mais de 200 pessoas que foram feridas no contexto dos protestos, assim como também prisões, prisões arbitrárias, certamente, num número que ascende a 300 pessoas. Mas, como dizia, esta carta já foi enviada há alguns dias e, à medida que vamos recebendo atualizações, os números de violações e dos casos de mortes vai aumentando.
Ao Obaldé, que recomendações é que foram feitas pelos especialistas e a quem é que foram dirigidas essas recomendações?
As cartas, como é parte do nosso procedimento, comunicamos sempre diretamente ao governo. Neste caso, foram dirigidas via a representação moçambicana em Genebra, mas ao governo moçambicano. E as recomendações é para justamente cumprir com os padrões de direito internacional e respeitar os instrumentos internacionais de que Moçambique faz parte, não violando direitos humanos, e especificamente neste contexto, não só parar a violência, mas também fazer uma investigação de modo a responsabilizar os que perpetuaram a violência, mas uma investigação imparcial, e foi um sentido de uma chamada da ação o mais rapidamente possível para que os que foram, para que os responsáveis pela prática destas violações de direitos humanos sejam responsabilizados o mais rapidamente possível.
Pergunto-lhe se obtiveram resposta e, se sim, que resposta foi essa?
Infelizmente, não obtivemos até o momento nenhuma resposta ou nenhuma reação por parte do governo moçambicano. Continuamos em contacto com as nossas fontes e com a rede de sociedade civil e outras organizações no sentido de continuar a documentar a situação, e também estamos prontos e dispostos a apoiar o governo moçambicano de modo a que possa respeitar os seus compromissos internacionais de proteção de direitos humanos.
O Presidente da República de Moçambique pediu uma reunião com todos os partidos. Considera que essa é, de alguma forma, também uma resposta a esta, digamos, pressão externa feita pelas Nações Unidas?
Nós entendemos, quer dizer, é a nossa experiência, nos procedimentos especiais, que muitas das vezes os governos podem não reagir diretamente ou não responder a solicitações que fazemos, formalmente ou bilateralmente, mas depois as ações transmitem em si a reação à comunicação feita. Espero que a comunidade internacional, certamente da nossa parte, continuemos atentas e vamos continuar a monitorar a situação e a documentar a violação de direitos humanos, e espero que a pressão continue de modo a que se pare a violência e que os responsáveis sejam trazidos à justiça.
Que consequências temem os especialistas que estas manifestações e esta violência verificada no terreno têm a longo prazo no tecido social e político de Moçambique?
Nós verificamos que em casos de violência eleitoral eles têm uns efeitos a longo termo. Gostaria talvez chamar a atenção que este ano, em particular, o Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados e Involuntários, nós fizemos o nosso estudo temático deste ano, que foi lançado em setembro, tem justamente a ver com os desaparecimentos forçados em contextos eleitorais. E uma das questões que verificamos é que a violência que se passa no contexto eleitoral, seja antes, durante ou após, mas sempre relacionada com o contexto eleitoral, tem um efeito no tecido democrático do país, tem um efeito no engajamento e na confiança que os cidadãos têm em relação aos seus governos e tem um impacto que não se vai diluir num ciclo eleitoral, que pode ter impactos para o futuro, para futuras gerações inclusive. Temos esse receio, porque a prática mostra que os momentos de violência eleitoral efetivamente conduzem a ter um impacto significativo no tecido democrático de todos os países.
Caso a situação não se resolva, que papel deve ter ou terá os especialistas das Nações Unidas e as próprias Nações Unidas no futuro a fim de resolver este problema? Outras recomendações ou que outro papel possa ter?
O que é que pode acontecer em termos de se a violência continuar? Nós vamos continuar a insistir, vamos continuar a documentar, vamos continuar a procurar canais para dialogar com o governo moçambicano para parar a violência e não só, mas também para responsabilizar as pessoas.
Era a Awa Baldé conversando aqui com a minha colega Paula Alves Silva sobre a situação em Moçambique. Baldé disse que a violência vai impactar a democracia moçambicana a longo prazo. 12 horas e 41 minutos desde Washington DC, esta emissão vespertina da Voz da América. Enquanto em Moçambique, manifestações, a polícia reprime os manifestantes. Na Guiné-Bissau, o líder da plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Ranca, Domingos Simões Pereira, anunciou em conferência de imprensa, isto no sábado, o cancelamento de uma marcha agendada para domingo contra o que chama de abuso de poder e falta de democracia. O cancelamento é devido, nas suas palavras, ao alto risco de confrontos. Simões Pereira disse que a manifestação seria reagendada. A Guiné vive um impasse. Não há data para eleições legislativas e a situação no país, segundo o defensor de direitos humanos, Boubacar Touré, é caótica. Ele falou connosco na sexta-feira no programa África Agora.
Bom, a Guiné-Bissau está numa situação difícil, eu diria, num caos total. Num caos total porque as instituições democráticas foram todas sequestradas, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça e a Justiça em geral. O exercício das liberdades fundamentais estão, lamentavelmente, suspensas. Né? A liberdade de manifestação foi suspensa desde dia 15 de janeiro deste ano de forma inconstitucional, abusiva e arbitrária pelo regime do Omar Sissoko Embalo. Nenhum partido político de oposição está autorizado para exercer as liberdades políticas, o direito à oposição democrática. Os jornalistas são sistematicamente reprimidos. Como nós vimos na quarta-feira, os jornalistas foram brutalmente espancados pelas forças de segurança só pelo simples facto de estarem a cobrir, a fazer reportagens sobre a vigília dos estudantes. Portanto, nós assistimos todos os dias detenções arbitrárias, seguidas de torturas e espancamentos. Ainda ontem, os líderes políticos foram abusiva e arbitrariamente detidos, foram submetidos a sessões de torturas e espancamentos, como nós vimos os relatos dessas pessoas. Portanto, é uma situação extremamente difícil, de caos e de desestruturação completa do Estado de Direito e da democracia na Guiné-Bissau.
O Bacaro falou desta questão da perseguição de políticos e jornalistas. Perguntaria agora qual é que é a repercussão que isso está a ter?
Bom, isso está a ter uma proporção alarmante, porque o regime de Omar Sissoko Embalo é alérgico ao exercício de liberdades fundamentais. É um regime intolerante, é um regime que não quer ser escrutinado, mas ao mesmo tempo é um regime brutal que tem brutalizado os cidadãos e que tem destruído a nossa democracia e, do ponto de vista económico e social, as consequências disso, desta desgovernação, têm sido imensas. Neste momento, o cidadão comum tem dificuldades de acesso à água potável, à energia elétrica, o sistema de saúde está em ruínas, não tem condições de funcionamento. Falta kits básicos, para não falar de recursos humanos e também de medicamentos. A educação está, o sistema educativo está paralisado com sucessivos greves, milhares de crianças não têm acesso ao sistema de ensino, a extrema pobreza, a inflação, não é? Os produtos, os preços dos produtos da primeira necessidade dispararam. Mas o governo, infelizmente, não tem tido preocupações sobre estas questões sociais. A sua maior preocupação, o regime, este regime do Márcio Sekou Embaló, é conspirar contra os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e criar condições cada vez mais para limitar os cidadãos de poder escrutiná-lo e de poder exercer as suas liberdades fundamentais que a Constituição assegura a todos os cidadãos, e para não falar da própria justiça, que é uma instância em que os cidadãos devem, nos termos da lei, recorrerem para fazer valer os seus direitos em casos de ameaça. E este sistema judiciário está, neste momento, sequestrado desde o ano passado com o assalto armado às instalações do Supremo Tribunal de Justiça e consequente instalação de um presidente interino ilegalmente. O Parlamento, que é a Casa da Democracia, também foi assaltado. O último ato ilegal e inconstitucional ocorreu há pouco menos de 2 meses, em que homens armados assaltaram e impulsaram a segunda vice-presidente do Parlamento como o presidente dessa instituição. Portanto, é uma situação extremamente complicada, complexa e difícil, e que o povo guineense tende está a fazer face, né, tentando desafiar esse contexto para poder regressar o país à normalidade democrática.
Era Boubacar Touré, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, em conversa sexta-feira no programa África Agora, uma conversa que pode acompanhar em www.voaportugues.com. Países ao redor do mundo preparam-se para uma turbulência económica, já que o novo presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump, ameaça tarifas massivas, especialmente sobre a China. A incerteza deixou governos e empresas lutando para saber como responder. Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump impôs tarifas abrangentes sobre a China, abalando a economia global. Antes do seu retorno, Trump promete medidas ainda mais drásticas, tarifas de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e impressionantes 60% sobre produtos da China. Embora a China não tenha comentado diretamente sobre as ameaças de Trump, alerta contra novas tensões comerciais. Mao Ning, porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. Mao Ming, afirmando que não responderemos a perguntas hipotéticas, mas deixe-me apenas reiterar que não há vencedor numa guerra comercial, nem o mundo se beneficiará dela. Palavras de Mao Ming, porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. Quaisquer tarifas de Trump poderiam prejudicar especialmente economias que dependem de exportações, mas uma guerra comercial expandida entre a China e Estados Unidos também poderia criar oportunidades. Muitos países se beneficiaram com a mudança de produção da China para evitar tarifas. O ministro do Comércio da Tailândia, Pichai Narpatpan, disse recentemente ao serviço tailandês da Voz da América que o seu país viu um influxo de empresas dos Estados Unidos transferindo fábricas da China.
จะทำให้เราประคองตัวเองได้ผมกลับมองว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นน่ะจะกลายเป็นประโยชน์
กับประเทศไทยครับ Como ministro tailandês afirmando que deveríamos ser capazes de superar isso, na verdade, diz ele, vejo esses problemas como benefícios para a Tailândia. Acredito que podemos ser um destino de investimento para todos os países. Era o ministro do Comércio da Tailândia. Essa abordagem traz riscos, no entanto. Muitos países que lucraram com o comércio saindo da China agora dependem fortemente da exportação para os Estados Unidos, deixando-os ainda mais vulneráveis a quaisquer tarifas gerais de Trump ou esforços para reprimir produtos redirecionados. As preocupações vão além dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Na África, onde o comércio com os Estados Unidos já é limitado, tarifas mais altas podem tornar o acesso ainda mais difícil, disse o analista Melvin Foot ao programa Africa 54 da Voz da América.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce, pineapples and
O analista Melvin Foot, afirmando que se falarmos sobre manufatura, se falarmos sobre produtos da agricultura, de abacaxis, por exemplo, chegar ao mercado dos Estados Unidos vai ser difícil. Então, não estou otimista, diz ele, sobre o comércio dos Estados Unidos com a África, se falarmos sobre o aumento de tarifas. Grande parte da incerteza advém da imprevisibilidade de Trump. Durante o seu primeiro mandato, ele frequentemente usou a perspectiva de tarifas como uma ferramenta de barganha antes de eventualmente fechar acordos comerciais individuais, diz outro analista, Jayant Menon.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he
O analista Janat Menon afirmando que Trump não é um protecionista, ele é um negociador, é como ele gosta de se apresentar, ele gosta de acordos de livre comércio nos quais ele tem um papel. Menon diz ainda que os países visados por Trump poderiam pressionar por novos acordos comerciais em vez de escaladas tarifárias retaliatórias que poderiam prejudicar a si próprios e a economia global. No mundo, um parceiro íntimo ou membro da família foi responsável pelas mortes de aproximadamente 51 mil mulheres e meninas durante 2023, um aumento em relação a 48 mil vítimas estimadas em 2022, disseram a ONU Mulheres e o Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas. Detalhes com a Mayra Lassalette.
O relatório divulgado no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres disse que o aumento foi em grande parte resultado de mais dados disponíveis dos países e não de mais assassinatos. Mas as duas agências enfatizaram que mulheres e meninas em todos os lugares continuam a ser afetadas por esta forma extrema de violência, de género e nenhuma região excluída. Segundo as agências, o lar é o lugar mais perigoso para mulheres e meninas. O maior número de assassinatos de parceiros íntimos e familiares ocorreu em África, com uma estimativa de 21.700 vítimas em 2023, diz o relatório. A África também teve o maior número de vítimas em relação ao tamanho da sua população, 2,9 vítimas por 100 mil pessoas. Também houve altas taxas no ano passado nas Américas, com 1,6 vítimas femininas por 100 mil, e na Oceania, com 1,5 por 100 mil. As taxas foram significativamente menores na Ásia, com 0,8 vítimas por 100 mil, e na Europa, com 0,6 por 100 mil. De acordo com o relatório, o assassinato intencional de mulheres na esfera privada na Europa e nas Américas é em grande parte por parceiros íntimos. Por outro lado, a grande maioria dos homicídios masculinos ocorre fora de casa e da família. Segundo o relatório, e cito, embora homens e meninos sejam responsáveis pela grande maioria das vítimas de homicídio, mulheres e meninas continuam a ser desproporcionalmente afetadas pela violência letal na esfera privada. Fim de citação. O relatório diz ainda que, apesar dos esforços para prevenir a morte de mulheres e meninas pelos países, as suas mortes permanecem em níveis alarmantemente altos. Eles são frequentemente o ápice de episódios repetidos de violência de género, o que significa que são evitáveis por meio de intervenções oportunas e eficazes, disseram as duas agências.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América nesta segunda-feira em Angola, onde o 1 de agosto é o líder do Girabolo, campeonato nacional de futebol, com 26 pontos, mais 3 em relação ao Petro de Luanda e o Willet de Benguela, que surgem nas posições imediatas, com 23 pontos. Os militares beneficiaram-se da nova realização do jogo que oporia os tricolores aos Lundas do Sul, em face dos últimos de estarem envolvidos nas competições africanas de clubes. Trata-se, portanto, de uma vantagem que pode ser quebrada a qualquer momento. Em Portugal, depois de Moreirense ter eliminado o Futebol Clube do Porto para a taça por 2-1, o ambiente no Olival é de alta tensão. Hoje, o técnico Vítor Bruno recebeu a visita no treino do presidente André Vilas Boas e dos dirigentes Jorge Costa e António Zubizarreta. Já depois de os jogadores terem abandonado o centro de treinos, os responsáveis do clube passaram a mensagem de confiança ao trabalho de Vítor Bruno, mas deixaram claro que a margem de erro neste momento é nula, segundo a imprensa portuguesa. Na Inglaterra, pela primeira vez na história, como técnico, Pep Guardiola perdeu 5 jogos consecutivos. Agora, à frente do Manchester City, a quinta derrota, uma goleada de 4-0 frente ao Tottenham, aconteceu 2 dias depois dele ter renovado com o clube até 2027. Kevin De Bruyne falou sobre o recente mau momento de forma do clube e disse que o ambiente no balneário tem sido um pouco caótico. Toda a gente está triste com as 5 derrotas, mas é preciso seguir em frente, acrescentou o jogador, que entrou na segunda parte depois de uma longa lesão. Na classificação, Liverpool lidera com 31 pontos, seguido do City com 23, menos 8 pontos, e o Chelsea com 22, os mesmos do Arsenal e Brighton. Entretanto, Mohamed Salah, a grande estrela do Liverpool, que marcou 2 golos no reduto do Southampton no sábado, quando o clube venceu por 3-2, diz não ter recebido ainda qualquer proposta de renovação. Estou no clube há muitos anos, não há clube como este, mas no final não está nas minhas mãos. Como disse antes, é dezembro e ainda não recebi nada sobre o meu futuro, lamentou Mohamed Salah. Uma nota para a estreia do técnico português Ruben Amorim à frente do Manchester United. Ele empatou ontem ante o Ipswich a 1 bola. E os Red Devils continuam no 12º lugar. Na Espanha, o Real Madrid deslocou-se ao Torrent do Leganés e derrotou a equipe da casa por 3-0. O Real Madrid, que se desloca a Anfield a meio da semana para a Liga dos Campeões, soma 30 pontos e está a 4 do Barcelona, que cedeu um empate frente ao Celta. E na NBA, Jimmy Butler levou os adeptos dos Miami Heat à loucura, liderando a equipe na vitória por 123-118 sobre o Dallas Mavericks. A equipe da casa, o Washington Wizards, perdeu 103-115 contra o Indiana Pacers.
E assim chegamos ao ponto final. Recordar que destacamos que as forças de segurança moçambicana mataram pelo menos 10 crianças e feriram dezenas de outras desde 24 de outubro. Esta é uma afirmação da Human Rights Watch. Nos minutos seguintes, despedidas de Kila Williams, do Jaime Faria e de mim, Amém Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma página. No entanto, fique com a Voz da América em www.voportugues.com. Final desta emissão, neste Dia Internacional de Luta contra a Violência. Boa noite.